Vamos tomar então os nossos trabalhos. Temos entre nós a delegação da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Queria saudar a sua presença, a presença do Sr. Engenheiro João Vieira Lopes e do Sr. Dr. Luís Dias, e agradecer a sua comparência nesta comissão no âmbito das audições de apreciação na generalidade da proposta de lei nº 270/10, o Código Contributivo. Como tem sido habitual, vou dar a palavra aos nossos convidados, após o que haverá as intervenções com as respectivas perguntas dos diferentes grupos parlamentares. Sr. Engenheiro, dou-lhe então a palavra.
Muito obrigado por nos terem convocado, independentemente das obrigações legais. Eu gostaria de dizer que isto é uma matéria tão vasta que dificilmente, enfim, em tempos limitados, nós poderemos abordá-la de uma forma exaustiva. Eu talvez numa primeira intervenção iria abordar alguns aspectos que para nós são relevantes. Gostaria de referir em primeiro lugar que a Confederação do Comércio e Serviços na Concertação Social apoiou globalmente as alterações ao Código de Trabalho, com algumas reservas, mas enfim. De qualquer maneira, este elemento é um elemento fundamental, na medida em que um Código de Trabalho, na sua generalidade, sem esta concretização, está coxo. Infelizmente, demorámos quase 2 anos para chegar até aqui e, nesses 2 anos, houve grandes alterações na nossa situação económica. E, portanto, hoje, à luz da situação atual, devemos dizer que há questões que estão, enfim, pelo menos não digo desatualizadas, mas cuja entrada em vigor merecem, segundo a nossa ótica, ser ponderadas. Portanto, eu vou referir, como vos disse, alguns pontos e depois, enfim, no fim, deixarei aqui ao Sr. Presidente uma análise um pouco mais aprofundada das nossas posições. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que uma das características deste Código Contributivo é que, em termos práticos e reais, vamos ter um agravamento dos custos do fator trabalho para as empresas e, inclusivamente, enfim, não nos compete a nós abordar essa temática, da própria carga fiscal, quer sobre as empresas, quer sobre os próprios trabalhadores, sobre os empregados das empresas. Numa situação como a atual, nós temos muitas dúvidas de que algumas destas medidas devam entrar em vigor em 2010. Ou seja, independentemente do seu mérito, e algumas, enfim, consideramos justificáveis, pensamos que a Assembleia deveria ponderar provavelmente alguma dilação na entrada de algumas dessas medidas, na medida em que, na nossa opinião, não acreditamos que, no início de 2010, o tecido empresarial e a situação económica global estejam em condições de aguentar algumas destas medidas que são, efetivamente, constituem, efetivamente, o agravamento da carga fiscal, pinte-se como se pintar, dê-se-lhe batize como se batizar. De facto, uma dessas questões base que este Código vem colocar é um alargamento da base de incidência contributiva. E o alargamento da base de incidência contributiva, sendo discutível se Portugal seria uma exceção ou não em relação a outros países europeus sob a tributação de um conjunto, enfim, de aspectos associados, quer dizer, à atividade empresarial e à remuneração dos seus empregados ou trabalhadores, ela, de facto, constitui, como eu já referi, digamos, um alargamento efetivo da base da contribuição da tributação e um aumento da carga fiscal. Nesses aspectos, há aqui para nós uma questão que é vital, mais a mais no contexto atual, que é a diferenciação das taxas sociais, da chamada TSU, taxa social única, em função da modalidade de contrato de trabalho. Ou seja, o agravamento dos 3% em relação à contratação a prazo. Numa situação como a atual, em que, em nossa opinião, o emprego é mais importante do que o seu formato contratual, e isso é uma questão que nós, em termos de concertação social, nos temos batido de uma forma efetiva, fazer um agravamento neste momento da taxa social única para a contratação a prazo, em nossa opinião, pode ser limitativo da recuperação do emprego. E porquê? Não porque as entidades patronais sejam um conjunto de malandros que só querem neste momento a precariedade, mas porque, face às incertezas da situação económica, neste momento, colocar demasiadas obrigações em termos de efetividade na criação do emprego leva a que as empresas defendam não contratando. Isto é uma situação real, não estou aqui a discutir questões de princípio, nem questões filosóficas, nem questões ideológicas, mas esta é uma situação real que nós enfrentamos. Portanto, em nossa opinião, todo esse conjunto de medidas, independentemente do seu mérito e da sua discussão, e nós sobre elas pronunciarmos na concertação social, pensamos que a Assembleia deve refletir seriamente que, neste momento, não se criam empregos artificialmente, não se força a contratação artificialmente. O que acontece é que, se se forçar demais, as empresas defendem-se não contratando. Para além de, infelizmente, em Portugal, a fiscalização é fraca. Infelizmente, o que haverá depois é cada vez mais trabalho paralelo, cada vez mais trabalho, quer dizer, não sujeito às regras legais, o que provoca uma concorrência desleal, em particular nos setores de mão de obra intensiva, porque a Confederação do Comércio e Serviços tem cerca de 110 associações filiadas, normalmente é associado ao comércio, mas também na Confederação só cerca de 60% das associações é que são de comércio, 40% são de serviços, e temos filiados desde o trabalho temporário, aos merchandisings, aos call centers, a todo esse tipo de associações, que, enfim, nem todas são muito bem vistas, muitas vezes, em termos ideológicos e políticos, mas são, neste momento, quer se queira, quer não, um dos fatores importantes de empregabilidade em Portugal, independentemente da disciplina que tem que ter e das regras que tem que ter. E para esse tipo de empresas, e as que estão filiadas nas associações que estão na Confederação, são empresas que cumprem todas as regras legais, temem bastante que, por vezes, uma excessiva rigidez conduza ao aparecimento do mercado de trabalho de um conjunto de empresas que não cumprem as normas e que provocam concorrência desleal, se chamemos as coisas pelos nomes. Por outro lado, também neste contexto, eu gostaria de referir que neste Código Contributivo, em nossa opinião, não existe uma discriminação positiva para as micro e pequenas empresas. Todos nós sabemos que 90% e tal do tecido empresarial e 75% do emprego é criado para estas empresas. Enfim, nestes períodos recentes de campanhas eleitorais, nunca ouvimos falar tanto em pequenas, micro e médias empresas. No entanto, as consequências práticas são fracas. E o que é que acontece? Muitas destas empresas não têm meios nem capacidade de, digamos, terem processos de cumprir toda a burocracia e aderente a estes sistemas. Portanto, por vezes, é mais fácil ter sistemas simplificados e uniformes para esse tipo de tecido empresarial do que ter normas teoricamente equitativas, mas que, na prática, quer dizer, são incumpríveis, tendo em conta a estrutura empresarial destas empresas. E volto a frisar que, ironicamente, eu referia um destes dias na concertação social, nos últimos 6 meses ouvi mais tempo falar de pequenas, médias e microempresas do que nos últimos 5 anos, mas a realidade é que aqui é que está 75% do emprego e aqui, ao contrário do que muitas vezes se pensa, aqui é que está a ser criado o desemprego. Porque se chama a atenção mediática, chama a atenção dos governantes, chama a atenção dos partidos políticos, uma quimonda ou outro tipo dessas empresas, os milhares de empregos que estão a ser aqui perdidos, estão a ser perdidos neste tecido empresarial. Quer dizer, eu não ponho, nem quero desvalorizar nem a situação dos trabalhadores, nem a situação dos empresários das grandes empresas que, evidentemente, que neste momento sofrem, digamos, os efeitos da crise económica, mas eu gostaria de referir que é aqui, neste tecido empresarial, que neste momento está a criar a grande massa de desemprego. Por isso, para nós, neste momento, penalizar esta tipologia de empresas com normas que podem ser simplificadas, aliás, como nesta área, como noutras áreas fiscais, que enfim, não cabe aqui nesta comissão, por isso é que nós sempre defendemos a coleta única e outras coisas e outras medidas desse género, simplificadas a exemplos que existem noutros países europeus. Portanto, com um quadro sancionatório também altamente empolado, de facto, que vai na prática atingir significativamente esta tipologia de empresas que não têm meios nem capacidade financeira para contratar grandes escritórios de advogados e outras instituições similares, quer dizer, para as defenderem. Nós achamos que, digamos, na especialidade deste Código, há um conjunto de, digamos, artigos neste sentido que merecem atenção. Um outro aspecto que também gostaria de referir, e esse é um aspecto positivo, é que, pela primeira vez em termos de concertação social, da parte do Governo, houve abertura para a proteção do desemprego involuntário para os membros dos órgãos estatutários das pessoas coletivas e dos trabalhadores independentes que exerçam a atividade empresarial. Aqui uma das razões porque o desemprego em Portugal é mais alto do que as estatísticas oficiais, e eu nem discuto muito as estatísticas, independentemente, enfim, de todas as polémicas que existem, até porque represento a Confederação do Comércio na administração do Instituto do Emprego e Formação Profissional e tenho ideia do método como são calculadas essas estatísticas, é que as pequenas empresas, quer no comércio, quer nas áreas como a agricultura e a indústria, e usando um exemplo simples, se uma loja fechar que tenha 3 empregados, esses 3 empregados aparecem na estatística, mas o casal que é dono da loja não aparece. E não aparece, nem tem qualquer proteção social, apesar de descontar 10% em vez de 11%, etc. Portanto, digamos, nós sabemos que é complexo definir uma metodologia que permita, digamos, encontrar um formato próximo do subsídio de desemprego para esta tipologia, mas neste momento há milhares de pequenos comerciantes, industriais e agricultores que não constam das estatísticas e que não têm qualquer proteção social. E mais, como agravante, existiram por boas e más razões milhares de desempregados que aplicaram as suas poupanças e inclusivamente as facilidades que se conseguem em termos de subsídio de desemprego na constituição de negócios, na área do comércio e outros, e que a partir do momento em que esse negócio não funciona, quer dizer, vão para os empregos sem qualquer proteção. Consideramos positivo, digamos, neste Código, ser permitida uma autorização legislativa para abordar esta temática e gostaríamos que, enfim, mais da parte do Governo da Assembleia, que essa autorização legislativa não fosse uma simples medida de efeito eleitoral, fosse uma medida efetiva que aparecesse, quer dizer, concretamente para responder, portanto, a estas necessidades. Portanto, em relação, aos aspectos mais concretos também, para não me prolongar muito, gostaríamos, como eu referi, que as obrigações declarativas fossem simplificadas pela tipologia de empresas. Isto não é nada de inédito, isso faz-se na vizinha Espanha e noutros países europeus. Gostaríamos que alguns prazos para também houvesse uma discriminação em relação a alguns prazos já que as pequenas empresas não têm capacidade de cumprir, porque não têm, digamos, uma estrutura que lhes permita cumprir determinados prazos, e nós entregaremos aí propostas concretas nesse sentido, nomeadamente, por exemplo, as participações da integração de trabalhadores, hoje em dia que são impostas de 24 horas e outras situações desse género, para nós achamos que deveria haver aí uma facilitação no sentido de todas essas declarações só serem feitas quando se fizesse a primeira declaração de remuneração. Portanto, isso evitaria, resolveria o problema de evitar trabalho clandestino e, ao mesmo tempo, daria alguma flexibilidade, digamos, às empresas. Por outro lado, todo aquele conjunto de medidas, conforme que eu referi, que no fundo são o alargamento da base de incidência, que desde despesas de transporte, ajuda de custo, despesas de rendas de casa para trabalhadores deslocados, etc., 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 que são de facto um alargamento dos custos do trabalho para as empresas e um alargamento, quer dizer, da base contributiva para os empregados, que uma série dessas questões que estão previstas para entrar em 2010 que fossem diferidas no tempo, porque constituem de facto digamos, um agravamento que no princípio de 2010 dificilmente estaremos em condições de, enfim, de aceitar, para além de que agravam significativamente as compensações por cessação do contrato de trabalho, colocando muitas vezes valores a nível de impossível para um conjunto de empresas. E por último, já agora para terminar, iria referir que há uma questão que nos preocupa também bastante, que é todo o agravamento que é feito neste momento em termos do regime dos trabalhadores independentes. Essa situação é uma situação que é perceptível como preocupação de evitar os falsos recibos verdes, mas os falsos recibos verdes, em nossa opinião, evitam-se com uma boa fiscalização, porque todo este conjunto de medidas, o que vem a onerar as empresas que recorrem legalmente, digamos, ao recibo verde, toda a área de prestação de serviços, e conduzirá inevitavelmente a uma de duas situações. Digamos, a digamos, um agravamento dos custos com flex sobre as empresas, ou as empresas baixam as remunerações das pessoas, porque isto não há milagres. Na situação atual não há milagres e, como já referi, não se criam artificialmente aumentos de remunerações sem razão de ser. E por último dos últimos, também há um agravamento das taxas sociais para as organizações não lucrativas. Se isto poderá atingir algumas entidades não lucrativas fictícias, que são feitas para, enfim, por prestígio social ou para desviar lucros, como algumas fundações ou outras atividades desse género. No caso concreto do movimento associativo e do movimento cooperativo, o agravamento das taxas sociais em dois pontos, quer dizer, é um ónus significativo em termos de custos, mais a mais numa altura em que as receitas são difíceis. Portanto, estes seriam alguns pontos genéricos, quer dizer, que eu gostaria de abordar nesta parte. Como digo, tenho bastante mais outros e deixaremos depois à Comissão uma análise um pouco mais detalhada, mas penso que com esta introdução estaria à vossa disposição para responder àquilo que quisesse.
Muito obrigado pela sua intervenção. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Corte Engraça, que se inscreveu, eu queria pedir ao Sr. Deputado Jorge Machado que me substituísse enquanto decorre uma reunião, conferência de presidentes de comissões com o Sr. Presidente da Assembleia da República, que eu não posso deixar de comparecer. E, portanto, está inscrito o Sr. Deputado Pedro Corte Engraça e eu voltarei seguramente aqui a 3/4 de hora.
Muito obrigado. Boa tarde. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença da delegação da Federação do Comércio e Serviços de Portugal e saudá-los pela contribuição que deram para o debate deste diploma, da proposta de lei 270 relativamente ao Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social. Irei ser relativamente breve, apenas uma vez que estamos aqui numa fase fundamentalmente de audição e não tanto de, digamos, de débito das opiniões dos grupos parlamentares. Creio que deixarão à Comissão um documento que mais detalhadamente expõe aquilo que são as preocupações da CCP relativamente a esta proposta de lei. De qualquer forma, não gostaria de deixar de referir que o grupo parlamentar do PSD, já em tempo oportuno, e hoje gostaria de repetir, se manifestou como contrário aos timings, aos tempos em que estão a ser utilizados para a aprovação, para a discussão e eventual aprovação deste diploma. Achamos que tinha havido muito tempo antes disto, antes desta data, para o fazer. A verdade é que o Governo entendeu ser agora, no final da legislatura, praticamente com a legislatura fechada, a determinar que este diploma viesse aqui à Comissão de Trabalho para ser objeto de discussão. Isso merece a nossa discordância, no fundo, o nosso desacordo relativamente àquilo que foi esta vinda a destempo deste diploma para uma discussão apressada, uma vez mais, neste âmbito, que não possibilita o estudo do que achamos que devia ser feito com mais profundidade das várias soluções que poderiam ser adotadas, sem prejuízo de se entender que há necessidade de haver realmente um regime contributivo nesta matéria, mas os tempos e a forma como esta discussão está a ser feita não é, a nosso ver, correta e, portanto, daí a nossa posição relativamente a isso. Registámos as opiniões da CCP relativamente a um conjunto alargado de matérias que vão merecer também a nossa melhor atenção, nomeadamente aquilo que se refere à entrada em vigor de um conjunto de disposições que a CCP entende que devem ser diferidos no tempo, uma vez que agravam, sem dúvida, aquilo que são que é a situação económica já debilitada de um conjunto de entidades, nomeadamente de empresas, e deu de especial destaque à CCP aos aspectos relacionados com as microempresas. E, para já, apenas estas referências, iremos estudar com toda a atenção o documento que aqui deixaram, e agradeço uma vez mais a vossa presença. Muito obrigado.
Se quiserem fazer algum comentário nesta fase, ou preferem que continue a ronda, querem responder? Muito bem. Maria José Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Agradecer-lhes, sobretudo, a informação que nos trouxeram e a reflexão também que acompanha esse conjunto de informações que nos trouxeram. Percebemos que vão apresentar-nos um documento com toda a pontuação que a proposta do Governo lhes merece. E dizer-lhes também que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estará também atento a um conjunto de questões que aqui apresentaram, nomeadamente as questões da discriminação positiva em relação às micro e pequenas empresas e a uma dimensão importante que este documento consagra, que tem a ver com a autorização legislativa para a criação de uma eventualidade de proteção no desemprego, enfim, não voluntário, por parte, no fundo, dos empresários e de outro tipo de cargos existentes. Não sei se vão nos deixar hoje as propostas que têm em mão ou se nos vão enviar. De qualquer forma, se nos enviarem, agradecia-lhes que não fosse muito tardiamente, dado que, eventualmente, vamos precisar delas num curto espaço de tempo, uma vez que os trabalhos de especialidade começarão relativamente cedo. Não é? E volto a agradecer-lhes também todo o cuidado que tiveram na informação que trouxeram. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu agora, não na qualidade de Presidente, mas em nome do meu grupo parlamentar, dizer algumas considerações. O Partido Comunista Português considera que esta discussão do Código Contributivo ou das taxas contributivas não é uma oportunidade perdida do ponto de vista de discutir as questões da sustentabilidade da Segurança Social. Discutiu-se as questões da sustentabilidade da Segurança Social a quando da penalização dos trabalhadores, das suas reformas e do combate à sustentabilidade, da alteração da forma de cálculo. E nesta fase em que se discutem receitas, não se discute o problema da sustentabilidade, quando a questão deveria ser colocada em cima da mesa também nesta fase e neste patamar. A sustentabilidade de qualquer sistema encontra-se no equilíbrio entre as receitas e as despesas. E o Governo apenas olhou para as despesas. Na nossa opinião, esta é uma oportunidade perdida, porque deveria-se olhar também para as grandes empresas que contribuem pouco para a segurança social, que empregam poucos trabalhadores e que têm valores acrescentados muito significativos. Não é questão, com certeza, dos vossos associados, da Confederação de Comércio e Serviços, são, salvo erro, a grandíssima maioria pequenos e micro pequenos empresários. Esses aí não seriam prejudicados nem afetados por esta medida. O que nós estamos a falar são de grandes grupos financeiros e grandes grupos económicos que têm grandes valores acrescentados, mas que têm poucos trabalhadores e não descontam na proporção que, por exemplo, os vossos associados descontam, porque fazem um esforço financeiro muito superior do que aqueles que fazem aqueles grupos financeiros. Nessa medida, até esta questão da concorrência desleal que se coloca nas contribuições para a segurança social se deveria estar a discutir. Nós consideramos que as micro e pequenas empresas, os micro e pequenos empresários devem ser salvaguardados, apoiados, conhecem com certeza as diferentes posições que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou relativamente a esta matéria. Dar-vos nota que nós consideramos que essas medidas de apoio devem sair essencialmente do Orçamento do Estado. Não quero com isto dizer que não se possa considerar em sede de Código Contributivo regimes excepcionais para os micro e pequenos empresários, mas esses mecanismos excepcionais de taxa contributiva devem ser compensados e devem estar previstos automaticamente a sua compensação por via do Orçamento do Estado para que não se coloque em causa a sustentabilidade da segurança social. No fundo, quem paga estas medidas que são justas deve ser o Orçamento do Estado e não as contribuições de todos os trabalhadores. Por fim, a questão do subsídio de desemprego. Nós não temos nenhuma posição fechada relativamente a esta matéria. Muito sinceramente, o que dizemos à partida é que a autorização legislativa que consta no artigo 4º do decreto preambular é uma autorização legislativa que a nós parece-nos inconstitucional, na medida em que ela é demasiado genérica, não concretiza, nem diz quem são os beneficiários, quem não são, e nessa medida é um cheque em branco que nós não podemos passar ao Governo, na medida em que não se diz quais são as condições, qual é o regime propriamente dito do pagamento das contribuições, qual é o montante de subsídio de desemprego, a sua duração, quem são as pessoas que são beneficiadas do mesmo, e, portanto, não tendo uma posição fechada relativamente à questão do... Nunca será subsídio de desemprego, porque subsídio de desemprego é uma expressão errada. Mas a questão do apoio social dos trabalhadores independentes e dos empresários que, por algum motivo, cessaram a sua atividade, esse apoio social, da nossa parte, é uma questão em aberto, que merece discussão e merece ser aprofundada, mas não por via desta autorização legislativa, que, na nossa opinião, é inconstitucional, como disse, e deixava este comentário. Desde já agradeço também que nos façam chegar, com a brevidade possível, que aqui também já foi evidenciada, os vossos contributos para que sejam tidos em conta, e com certeza que o PCP irá ter em conta esses mesmos contributos. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Eu queria referir só dois ou três aspectos para enquadrar esta situação. O comércio e os serviços, e aqui em particular eu gostava de referir o comércio, nos últimos anos, e conforme foi apresentado já na Comissão de Economia e por outros meios, e ao Governo e outros meios, sofreram em Portugal uma transformação muito grande nos últimos anos. Para os senhores deputados terem ideia, até 2004 existiam em Portugal 1.800.000 metros quadrados de grandes superfícies ou de lojas afetas a grandes organizações. Desde 2004 até hoje foram aprovados mais de 2 milhões de metros quadrados. Em nome de uma certa modernidade, em nome de algum facilitismo dos municípios que, em troca de duas rotundas e uns apoios para o clube de futebol e para algumas atividades, aprovaram tudo, isso chegou a uma situação desastrosa, porque de cada posto de trabalho criado nessas áreas, perderam-se 4 postos de trabalho no comércio tradicional. Números do Instituto Nacional de Estatística, da Universidade Católica do Porto, que nós estudamos, etc. Bom, nós não somos contra a modernidade, nós somos, sempre fomos com o equilíbrio dos diversos formatos de comércio, pelos diversos formatos de empresas. Apresentámos pelos canais próprios, a seu devido tempo, as nossas posições. E, portanto, achamos que nos últimos anos em Portugal, e nos últimos anos, não interessa, são 5, são 10, são 15, em nome de uma certa visão da modernidade, digamos, criaram-se um conjunto de medidas e de políticas que acabaram por desfavorecer os grandes criadores de emprego neste país, que são, de facto, as pequenas, médias e microempresas, sem qualquer desprimor para as grandes, que deverão existir e desempenhar o seu papel económico e social. Nesse aspecto, digamos, este Código de Trabalho foi ambíguo, deu uma no cravo e outra na ferradura. Nós, globalmente, acabámos por apoiar, mas também nós sabemos que todo este enquadramento legislativo só tem sentido depois quando se concretiza na ponta final. E a ponta final é quem paga o quê? Quem é que vai pagar, digamos, as contribuições para que este país seja gerível? Bom. Nesse aspecto, portanto, nós, digamos, estamos de acordo, enfim, e pensamos que apesar dos motivos que podem ser eleitoralistas ou outros das forças partidárias de se preocuparem com as pequenas e microempresas, é melhor preocuparem-se que não se preocuparem. Somos suficientemente pragmáticos e, como confederação empresarial, não temos, quer dizer, nada contra. E, portanto, nesse sentido, para ser franco, também estamos a tentar que, neste período, chamar a atenção para tudo isso e, em particular, como eu já referi, para o aspecto da erosão brutal, quer dizer, que está a haver neste momento em que se criam menos empresas do que aquelas que desaparecem, em que fecham em média 40 estabelecimentos por dia neste país. Portanto, está-se a criar, digamos, uma situação muito grave e muito catastrófica. Bom, nós estamos de acordo que há um conjunto de medidas que, independentemente de ter que ser garantida a sustentabilidade da segurança social, devem ser medidas do Orçamento de Estado. Pensamos que, por vezes, os diversos governos têm utilizado a Segurança Social como um banco para, digamos, satisfazer as suas políticas, muitas vezes eleitorais ou outras. Achamos que, neste momento, até tendo em conta a gravidade da situação económica, tendo em conta toda a situação que existe no mundo e em Portugal, talvez seja o bom momento de refletirmos um pouco sobre tudo isto e aproveitarmos este mau período para corrigir um conjunto de perspectivas. Não pensamos que, em relação aos empresários, nomeadamente a título individual e pequenos empresários, de facto se trata de um subsídio de desemprego, estamos de acordo. É uma medida de apoio social que deverá ser limitada no tempo e enquadrada. No entanto, é uma medida que abrange umas largas dezenas de milhares de pessoas que neste momento não conseguimos quantificar. Portanto, pensamos que, digamos, da parte da Assembleia devia haver alguma reflexão, enfim, profunda sobre isso, na medida em que não pensamos que a situação económica neste momento se vá ser corrigida nos tempos mais próximos pelo mito das indústrias exportadoras. As indústrias exportadoras são importantes, achamos que todas as indústrias exportadoras devem sofrer e as atividades exportadoras em geral de bens e serviços devem sofrer o apoio do Estado, mas pensamos que nos tempos mais próximos, se não houver uma solidificação do mercado interno, Meus senhores e minhas senhoras, ou minhas senhoras e meus senhores, como é politicamente correto dizer-se, se não houver uma solidificação do mercado interno, quer dizer, não há relançamento económico nenhum. E aí é de facto este tecido empresarial, quer dizer, que vai permitir sustentar a base social, que vai permitir sustentar que não haja rupturas sociais neste país. É um pouco essa a nossa perspectiva e essa a nossa filosofia, e é por isso que nos temos batido em todas as áreas. E é esse alerta que gostaríamos de deixar aqui aos senhores e senhores deputados. Eu tenho aqui, nós temos aqui um resumo, portanto, das nossas posições que deixamos aqui ao Sr. Presidente em exercício da Comissão, e esperamos, quer dizer, enfim, estamos à disposição para discutir em pormenor todo esse conjunto de situações, sempre que quiserem, quer individualmente, quer com todos os partidos políticos, como sempre temos feito, e terminaria desta maneira.
Muito obrigado. Queria agradecer em nome da Comissão a vossa ajuda, o vosso contributo para a discussão deste diploma e, naturalmente, estamos sempre à vossa disposição para outras questões que queiram colocar a esta Comissão. Muito obrigado.